Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Eu tive voto, se eu não me engano, em todos os bairros da cidade. Se eu não estou enganada, estava esperando sair ainda um resumo do mapa eleitoral. Uhum. Mas a gente foi um voto bastante distribuído, assim, justamente por isso, né? Porque a gente também mostrou que a gente conhecia bastante da cidade nos quatro campos, aí do Cajuru ao Riviera, da Caximbo Cachoeira. Então, foi.
É, o Cachoeira é onde eu moro, assim, uhum. É bem na divisa, né? Assim, com o Almirante Tamandaré, e ali, eu não sei se talvez seja naquela região, mas. Tem uma rua que eu acho que é a João Pisanovski, que teve um caso ano passado de ter tombado uma ambulância.
Não, exatamente esse caso.
E é justamente ali, inclusive, né, teve, acho que no começo do ano, minha vizinha, uma professora minha, que ela é minha vizinha, mas a gente vai junto, né, na sexta-feira, e ela, desculpa, mas eu me atrasei porque eu tentei subir e o carro não subiu. Tipo, e são lugares, né, então você pega a principal, ok, tudo bonitinho, mas você tem ali aquelas que eram regiões de ocupação,
exato.
Né, e que se transformaram em pequenas vilas, uhum. Né, mas que, né, você tem esses, e assim, é uma rua, sim. Mas é uma rua que prejudica todo um acesso, né, à rua principal.
Exatamente.
Né? Então, assim, parece que é engraçado, né, a gente pensar assim, como que, não sei, uma pessoa fala assim, nossa, vamos assaltar, mas vamos deixar esta rua aqui.
Pois é, e pelo que eu soube ali dessa questão, dessa rua especificamente, ela estava no processo, estava licitada para ser assaltada, e aí o que aconteceu ali no meio do caminho? Não sei, porque eu ainda não sou vereadora, né, quando eu for eu vou perguntar, mas eu acho que é isso, né, conseguir entender esses pontos de tensão, porque... Os bairros, eles têm esses pontos, as pessoas, elas sabem dizer. Só que é muito difícil você comparar a escala, por exemplo, de ocupação territorial do Cachoeira, que é um bairro relativamente pequeno, com pouca gente, pouca ocupação, com o Boqueirão, que é um bairro enorme, com muita gente, o sítio cercado é maior que muito município no Paraná. Então, como é que você faz essa priorização administrativa também, né? Isso tem que ser questionado, a prefeitura tem que saber responder. Eu acho que é importante que o executivo entenda que questionamento não é crítica, questionamento não é ataque, questionamento precisa ser respondido, né? E da mesma forma que quando a população vai perguntar pra gente, a gente tem que saber responder as perguntas que a população trouxer sobre o nosso mandato, sobre a nossa situação. Então é uma questão de transparência mesmo, né? Por isso que eu falo da situação cega, né? Eu acho que a gente tem que saber se colocar com maturidade no lugar que a gente ocupa. Então, você criticar quando é necessário, você questionar quando é necessário, você elogiar quando é necessário. Tem coisas boas, né? Todo mundo é capaz de executar coisas boas, mas também é necessário a gente conseguir ouvir as críticas com relação ao que está sendo executado. Então, acho que é meio que esse lugar, assim, e que eu tenho tentado reivindicar nesses últimos meses também, agora depois de eleita, essa maturidade do legislativo, né? De entender que é possível criticar sem estar necessariamente atacando, né? É possível você ser firme sem a pessoa sentir que ela está recebendo um ataque pessoal. É possível você criticar o projeto e não o projetista, né? Então, eu acho que tem formas da gente fazer isso. É uma coisa que a gente tenta muito discutir dentro da arquitetura. Isso era uma coisa que tinha no histórico, quando Curitiba era referência em urbanismo, porque eu acho que hoje Curitiba é mais referência em marketing do que em urbanismo. Então, na época que Curitiba é referência no urbanismo, a gente conseguia fazer uma crítica ao projeto e sem o projetista se sentir ofendido. Hoje, se você critica um projeto, o projetista se sente ofendido. Isso para todos os âmbitos, sabe? Não só no urbanismo. Mas se desenha uma política pública, se você faz uma crítica à política pública, não é porque você está criticando necessariamente o indivíduo. Você está criticando aquela política pública porque você quer que ela melhore. Então, é uma questão de maturidade política mesmo. E eu espero que a gente esteja caminhando nesse sentido. Assim, eu espero que esses 4 anos sejam pautados nessa onda, né? Vamos ver.
Até porque é uma separação justamente, né? Assim, quando a gente estuda lá a questão da sociologia, né? A separação do Estado, né? Da pessoalidade, da impessoalidade, é isso,
exato.
Né? Eu dizer, né? Assim, o projeto, ele é bom para quem, né? Ele prejudica quem, né? Então, acho que é entender isso, né? Você separar justamente que a pessoa pública, né? A vida particular, privada, não interessa. Interessa, né? O que ele se apresenta enquanto, né? Pessoa pública que está, né? Assim... exercendo um mandato em nome, né, de uma coletividade, né?
Exatamente.
E com relação, assim, a gente teve, a eleição foi no começo do mês, né, então a gente teve uma surpresa, né, todo mundo acompanhando ali, né, como é o resultado, né, eu também, né, apoiei, uma candidata, apoiei a Wanda, né, que também conseguiu, né, ter o espaço e então também é uma novidade, né, assim, e eu acredito também que é uma pessoa que vai contribuir muito, né, com a cidade, mas a gente ali acompanhando, depois quando sai o resultado, assim, a gente falou, nossa, né? Aí, quem é fulano? Quem é... né? Assim, a gente, enquanto leitor, a gente vai tentando, né, assim, ligar também os pontos ali, ver de onde que veio, de onde saiu e tal. Mas como você, assim, quando viu o resultado, né, o que, que você sentiu, assim, e quando você pegou a lista, você falou assim, caramba, né, como é, você conseguiu fazer um desenho na sua cabeça, assim, dos, talvez, de quem que você consegue, vai conseguir dialogar, pontos, né, outro que, né, que tem, às vezes, umas pautas muito, é, assim, complicadas, fixas, né, e acaba numa, sem nem citar nomes, assim, mas talvez fazendo uma análise geral, assim, né, se há uma possibilidade, né, com essa nova legislatura de vereadores em que tem, né, essa abertura ao diálogo e... outros que falam assim, não, deixa, vamos tentar, né, por outros mecanismos, porque não, por outros meios. Uhum. Eu acho que a minha surpresa mais positiva, vou começar pelo positivo, foi realmente o aumento da bancada feminina, né? Eu entendo que existe ali uma dificuldade, às vezes, não, né, eu entendo a realidade de que não são todas as mulheres que lutam, de fato, pelos direitos das mulheres, é, mas o aumento da bancada feminina para mais de 30% era uma coisa que foi uma surpresa muito positiva para mim, porque eu imaginava que aumentaria. É, eu gosto de ficar fazendo bolões próprios, assim, né, de tentando, ah, acho que tal pessoa entra, tal pessoa não entra, eu sempre fiz isso. É, então, assim, eu imaginava que a gente teria um aumento, mas foi um aumento maior do que eu imaginava. Então, isso para mim foi uma surpresa muito positiva. É, a gente teve um aumento também de uma bancada progressista ali, né, razoável, e eu acho que foi um aumento também muito positivo, porque a gente teve algumas candidaturas aí desse campo progressista que conseguiram conversar, é, num lugar de ocupar outras pautas. Eu acho que mesmo no nosso caso, né, a gente discutia a questão de urbanismo, a gente, né, eu sempre tinha uma postura política bastante clara, assim, meu posicionamento ideológico é bastante claro, mas ao mesmo tempo eu também sempre deixei muito claro que eu quero fazer esse enfrentamento com base no que a gente, no que vai ser melhor para a cidade, com base no que é técnico, com base no qualitativo ali. Então, a gente conseguiu furar algumas bolhas que a gente não conseguia acessar antes. Então, acho que isso foi muito positivo, e não só na candidatura, mas tiveram outras. Então, isso foi uma surpresa positiva para mim, no sentido de ter dado... de ter funcionado, assim, de ver que o eleitorado está preocupado com discussões palpáveis, com discussões tangíveis também. Lógico que as discussões ideológicas, né, que vão para um campo bastante abstrato das coisas, e que às vezes não são nem competência do vereador, elas entram e elas têm resultados ali, né? Como a gente pode ver, assim, tem muitas pessoas que se elegeram como vereadores agora, que elas discutem muito essa questão ideológica, né? E aí, na verdade, a gente vai descobrir ainda o que elas vão fazer com vereadoras, porque é isso, tem muita coisa que elas discutiram na campanha que não é a função do vereador. Uhum. Então, aquela pessoa, ela vai fazer aquilo... O que ela vai fazer com o espaço dela de vereadora? Ela vai ficar só usando aquele espaço para fazer recorte em rede social? Não sei. Espero que não, uhum. Porque senão a gente vai começar a ficar completamente, Curitiba vai ficar travada, uhum. Porque se metade dos vereadores ficarem só usando o púlpito lá, só para fazer show, uhum. A gente não vai andar para frente. É, espero que não seja isso que aconteça, né? Então, confesso que eu não tive grandes surpresas, porque eu imaginava, assim, o cenário brasileiro, ele já dava umas indicações para a gente, né? Uhum. Eu acho que isso tanto para o legislativo quanto para o executivo, assim, eu acho que, lógico que eu gostaria muito que a gente tivesse um cenário diferente, adoraria, seria muito bom, trabalhei para isso, né, trabalhei para que a gente tivesse um cenário um pouco, acenando um pouco mais ainda, né, para uma possibilidade da gente ter uma discussão um pouco mais paritária, né, entre um campo conservador e um campo mais progressista. Mas a gente precisa também entender a realidade da política curitibana. Ela se conforma de uma maneira e a gente, eu acredito que ela pode ser alterada, mas essas mudanças políticas, elas levam bastante tempo. Então, a gente também tem que analisar com maturidade essas possibilidades. Então, o que eu espero, né, do fundo do meu coração mesmo, assim, é que a gente teve uma renovação muito grande na Câmara. São mais vereadores eleitos pela primeira vez, no primeiro mandato, do que vereadores reeleitos. Uhum. Só esse fato já muda bastante a dinâmica da coisa, porque quem está lá está em minoria, uhum. Ainda, agora, né? Mas eu também espero que tenha que esses novos nomes, eles também venham, tragam esse ímpeto da novidade com bastante maturidade, para a gente conseguir sair dessas disputas abstratas, assim, que não trazem benefícios concretos e reais,
e que a gente consiga pensar em Curitiba, e que não fique só um púlpito da Câmara sendo usado para dar show, para corte de rede social, para ser usado na eleição de 2026, assim. Então, é isso que eu realmente espero e que eu sonho aí para os próximos anos. É, de minha parte, essa vai ser a discussão, né? Eu vou trazer sempre para o âmbito da técnica, para o âmbito da construção de uma cidade mais justa para todo mundo. E vou sempre me posicionar contra esse tipo de comportamento, que não acho que é um comportamento compatível com a posição que as pessoas estão ocupando. Mas se isso não acontecer, a gente conseguir, tomara que a gente consiga fazer uma discussão madura, né? Em volta da, mesmo com posicionamentos diferentes, ideológicos, políticos, está tudo bem. Eu acho que faz parte da democracia e é saudável. O problema é quando isso vai para um outro lugar que não está se discutindo o bem comum, não está se discutindo o desenvolvimento, está se discutindo narrativas ideológicas que não vão levar nada a lugar nenhum, além de só um racha completo na sociedade, assim. Então, eu vejo dessa maneira, sabe?
É, até porque é uma pena a gente ver, assim, que, principalmente a questão do Congresso Nacional, né, a gente olha e a gente fala assim, gente, assim, se você fizer justamente, né, assim, uma triagem ali, né, de justamente aqueles políticos, né, que estão ali exercendo a sua função, né, visando principalmente a questão, né, assim, de trazer políticas públicas principalmente para quem mais precisa, né, então a gente vê, assim, que acabou que, talvez, não sei se você concorda comigo, mas a Câmara Municipal acabou tendo um reflexo disso, do que tem acontecido no Congresso Nacional, que é justamente isso, né, você cria um fantasma, né, você, né, cria o fantasma do comunismo, o fantasma da ideologia de gênero, o fantasma do banheiro unissex, né, você faz uma, né, uma fala, recorta, coloca. E é impressionante como que as pessoas em que têm esse posicionamento, elas têm um espaço, né, nas redes sociais, e quanto, porque a gente vai ver no Brasil, muitos, né, em São Paulo, né, o mais votado, né, acho que do Brasil inteiro, foi justamente um influencer digital que teve na sua campanha o apoio de outros, né, de deputados em que tem essa mesma linha, né, assim, de transformar as redes sociais, em, né, de falar justamente isso, né, e atacar professor. Né? Eu me sinto muito atacada muitas vezes, né, quando falo a questão da doutrinação. Eu falo, gente, né, se nós professores fôssemos doutrinadores, a realidade não seria essa, seria diferente, né? Mas, assim, a gente pode ver que Curitiba teve um reflexo disso, dessa política nacional, em termos, né, de ter eleito pessoas em que têm os meios de comunicação como a sua principal visibilidade. As pessoas não saem, não vão lá no bairro como você fez, mas usam só das redes sociais para poder se promover.
Com certeza, eu acho que é uma tendência mundial, né? Eu acho que aqui no Brasil isso foi muito forte, porque isso cresceu muito e vem crescendo muito nos últimos anos, né? Eu acho que as redes sociais são muito importantes. Eu uso muito as minhas redes sociais. Eu acho que a gente tem que aprender muito a usar, né? Eu acho que o nosso campo, inclusive, eu acho que a gente patina em algumas coisas e briga muito entre nós, assim, em como usar as redes sociais. Mas eu acho que a gente tem que conseguir fazer esses formatos que são mais acessíveis e que são mais rápidos para as pessoas, e combater a desinformação. Só que é muito complicado, né? Porque a mentira é muito mais rápida do que a verdade. Então, é complicado a gente estar sempre nesse lugar da defesa.
Sim.
A gente nunca consegue propor porque não dá tempo, a gente fica sempre na defesa. Então, eu acho que é aí que mora o lugar de virada de jogo, assim. E Eu acho que vai ser bastante determinante esse cenário, né, do pessoal brinca, né, a bancada do TikTok, a bancada do YouTube, a bancada, enfim, a gente ainda não sabe isso, como é que isso vai se configurar, né, ainda por enquanto são brincadeiras, porque a gente realmente não sabe como as pessoas vão se comportar, quem serão essas pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma visibilidade na rede social, mas chega lá, ela trabalha de maneira absolutamente madura e razoável. Então, não dá pra gente saber, né? Eu não quero também fazer um juízo de valor com base nesses recortes das redes sociais. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo que a pessoa que está na rede social não necessariamente é a pessoa que ela é ao vivo, isso também é um problema. Porque ela está se apresentando para milhares de pessoas de uma maneira e, às vezes, ela não é aquilo. E aí você fica, tá, mas quem é essa pessoa? Por que que ela está fazendo isso? Por que é um mecanismo de manipulação? Então, qual é a necessidade de fazer essa manipulação tão forte, né? O que se espera ali? Então, eu acho que a gente precisa entender as redes sociais de uma maneira não negativa. Eu não acho que é um problema a pessoa ter bastante visibilidade nas redes sociais. Isso pode ser, inclusive, muito positivo. O problema é quando ela usa a rede social e ela usa aquela influência para espalhar desinformação. para criar pânico, para criar esses fantasmas, para dizer, fingir que existem coisas que não existem, para distorcer textos, para distorcer palavras, para distorcer intenções. Aí é um problema. Mas eu acho que a rede social por si só e essas visibilidades, elas podem ser muito positivas. Só resta saber como que as pessoas vão usar. E não usar o espaço público, e não usar o dinheiro público, literalmente, não usar o salário que ela está recebendo para ir lá dar show no palco para fazer um corte para sua rede social. Então, é nesse lugar, assim, que eu estou tentando, claramente, né, eu estou tentando não criar um pânico, sim, tanto para mim, como indivíduo que vai lidar com isso, tanto para as pessoas que estão, para o cidadão curitibano que está vendo essa composição e pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Uhum. Então, eu acho que a gente também tem que, calma, o pânico não ajuda, não vai nos ajudar. A gente precisa olhar, entender, ver se é isso mesmo, se isso vai se comportar dessa maneira na prática, como que esse campo conservador ele também vai se relacionar entre si, porque a gente não sabe se as pessoas vão se dar bem entre si, não sei nem se eles se conhecem, né? Então, assim, eu acho que isso precisa ser entendido, e assim, a gente tem que entender que todo mundo é pessoa igual, né? Então, as inseguranças, elas são para todo mundo. As pessoas podem fingir que elas não têm, mas elas têm. Todo mundo tem segurança, todo mundo tem alguma questão que pega no seu calo. Então, a gente precisa também se colocar esse lugar e entender como é que as pessoas vão se comportar. Então, pode parecer meio mórbido da minha parte, mas é que eu acho que instalar esse pânico moral também não é positivo para nós. Eu acho que a gente tem que ocupar o lugar da sensatez. Eu brinco muito, né? Falo sempre, não, sensata, tem que ser sensata. Tem que ocupar esse lugar de, tipo, não. Vamos com calma, vamos analisar.
Então, chegar o momento.
Não vamos surtar antes, vamos respirar. Porque senão a gente fica com medo o tempo inteiro. Não dá, não funciona, né? Então, eu tô nesse... Espero que a gente tenha surpresas positivas e não certezas tão negativas, assim.
Você vai ter 4 anos para fazer isso. Conta.
Voltarei aqui.
Fazer, né? Tipo, querido diário.
Fui otimista demais, não sei.
E falando, assim, especificamente sobre a questão, né, da campanha, né, para prefeito, né, para o cargo de prefeito, né, a gente teve um segundo turno, assim, eu não sei... Se você, junto com a sua equipe, né, conseguiu, assim, ter mais ou menos uma noção antes, né, do resultado do primeiro turno, do que seria o segundo turno, né? Como é que foi, assim, foi uma surpresa para vocês terem, né, Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio, principalmente, né, pela parte da Cristina?
Eu acho que, assim, eu não posso dizer que é uma surpresa, porque justamente a gente estava falando, né, existe uma tendência no país e no mundo de um crescimento insano da extrema-direita, assim, a gente já viu isso nos últimos tempos, e um crescimento dessa ausência de apelo democrático, né? A gente já vem batendo isso nos últimos anos, da necessidade da gente fortalecer um campo de pessoas que, por mais que tenham diferenças ideológicas, tenham um apego à questão da democracia. Né? Então, assim, eu diria que foi... Eu não sei se eu poderia dizer que... Eu acho que nada na política é muito surpresa, assim. Eu acho que a gente cria vários cenários possíveis. A gente... Eu acho que... Bom, eu posso dizer para os outros, né? Eu posso dizer por mim, mas eu acho que... Eu senti que existia uma movimentação e um crescimento bastante grande, principalmente fora dos meios tradicionais, né? Eu acho que a política... Os políticos antigos, principalmente, erram muito em esquecer que o mundo muda. E aí, você perguntou entre as dificuldades da campanha, né? Eu ouvi de um monte de político veião, assim, não é, porque você não tem chance de se eleger, porque, enfim, você não tem uma base. Uhum. E aí eu fiquei lá pensando, né, gente, mas esse cidadão mora em aonde? Ele não, assim, eu entendo que não necessariamente rede social converte em voto, mas a rede social te ajuda a fazer chegar nas pessoas, né? Você não precisa ter uma base física necessariamente para você ter uma base de eleitores. E aí eu vi isso acontecer, eu vi essa movimentação acontecendo ali, né, na discussão ali a gente sentia na rua, às vezes, né? A gente conversava, eu conversei com gente que ia votar em todos os candidatos possíveis, né, ao executivo. A gente tinha o nosso candidato, né, do nosso campo, que estava ali fazendo a defesa e tal, e que a gente torcia muito e trabalhou muito para que chegasse no segundo turno. Mas a política brasileira mudou demais. E aí, é muito difícil a gente prever eleições, né? Mas não consigo te dizer que foi uma surpresa. Não foi uma realidade agradável, não era uma realidade que a gente queria. Na verdade, é muito triste ver uma ascensão de uma extrema-direita completamente antidemocrática dessa maneira. Mas é a realidade que a gente tem para lidar, né? Acho que a gente ainda patina um pouco em conseguir entender como contrapor isso de uma maneira efetiva, sabe?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.